Nancy DeMoss Wolgemuth diz que você pode ter um enorme impacto sobre as mulheres que você conhece.
O tipo de discipulado que as mulheres mais precisam acontece no contexto da igreja local, no dia a dia. Mulheres mais velhas ensinando mulheres mais jovens.
Este é o Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wolgemuth, na voz de Renata Santos. Ontem ouvimos a primeira parte de uma mensagem que Nancy compartilhou com alguns amigos deste ministério. Em 2011, celebramos 10 anos da fidelidade de Deus. Nesta conversa, Nancy nos conduziu pelo passado, relembrando o início do Aviva Nossos Corações. Hoje vamos avaliar o presente e imaginar o futuro. Aqui está Nancy.
Eu tenho a alegria de ler os e-mails que chegam ao ministério. Quero ler alguns que acho que vão encorajar o coração de vocês. Uma mulher escreveu sobre o estudo Buscando a Deus. O livro Buscando a Deus me levou a um verdadeiro avivamento no meio do vício em metanfetamina do meu marido. Realmente mudou minha vida, mostrando-me que fui chamada e recebi o poder de Deus para amar como Jesus me amou, incondicionalmente, com amor ágape, apesar da forma como sou tratada. Abriu meus olhos para o amor, o arrependimento e o perdão. A melhor parte é que, por causa do meu próprio avivamento, meu marido foi radicalmente salvo e está limpo, sóbrio e caminhando com o Senhor há quase 2 anos e meio. A influência da verdade de Deus e da palavra de Deus por meio de uma mulher. Aqui está outro que recebemos recentemente de um marido. Ele disse: gostaria de agradecer por salvar meu casamento. Por muitos anos estive preso a um vício terrível, escondendo e mentindo. Mantive isso, em grande parte, escondido da minha esposa. Deus começou uma obra em minha vida há 1 ano, que levou a um dia da verdade. Foi aí que vocês entraram. Diferentemente de qualquer outro líder ou professor cristão hoje, sei que existem outros, mas é que ele não conhecia. Você falou sobre permitir que Deus trabalhe na vida de uma mulher e que o casamento não deve ser abandonado facilmente, mas que os problemas devem ser enfrentados com a ajuda de Deus, quando possível. Minha esposa acreditou que o que você ensinava era realmente o plano de Deus, e assim estamos enfrentando juntos o processo de libertação e recuperação desse vício. Não é fácil, mas desde que entreguei tudo a Deus, tenho mais esperança do que nunca de que conseguirei. Duvido que tivesse tentado sem a ajuda da minha esposa. Deus fez a esposa para ser auxiliadora? Quero agradecer pela sua parte nisso. A verdade e o encorajamento que o seu programa de rádio deu à minha esposa salvaram o nosso casamento de 37 anos e a mim também. Obrigado do fundo do meu coração. Você consegue ver a influência de uma mulher cristã sendo uma verdadeira mulher de Deus? Por meio deste ministério, estamos chamando mulheres a descobrir e abraçar o plano e o propósito criados por Deus para suas vidas. Fomos criadas para refletir a beleza e o coração de Cristo ao nosso mundo e a sermos intencionais em passar o bastão da verdade para a próxima geração. Então, a nos unirmos em oração fervorosa por um derramar do Espírito de Deus em nossos lares, nossas igrejas, nossa nação e neste mundo. Ao longo desses anos, temos lançado um fundamento por meio dos diversos meios disponíveis, por meio de publicações, eventos e mídia, iniciando diferentes frentes de alcance e, por meio delas, sementes foram plantadas no coração de centenas de milhares de mulheres. Agora estamos orando e buscando ao Senhor. E temos dito o seguinte ao longo dos últimos anos: Senhor, daqui para frente, como o Senhor quer que construamos sobre esse fundamento para que isso se torne um movimento de mulheres de Deus. Planejamos continuar tudo o que Ele começou. Crer em Deus por um movimento de base de mulheres cristãs que estejam vivendo o Evangelho na prática, não apenas guardando isso para si mesmas, mas por meio de suas vidas e de sua paixão por Cristo, influenciando outras. Algumas de vocês talvez se lembrem de uma campanha publicitária dos anos 70. Eu a procurei hoje no Google. Era um comercial com uma jovem que dizia alegremente que contou a duas amigas sobre o shampoo orgânico Fabergé, que contaram a duas amigas, que contaram a duas amigas e assim por diante. A imagem dela se multiplicava repetidamente na tela. É apenas uma ilustração simples do que pode se tornar realidade. Se você tem mulheres que acreditam em algo, elas vão contar a outra pessoa, certo? Muitas de vocês estão pegando aquilo que Deus fez em seu coração, com os recursos que ajudaram sua caminhada com Cristo a se tornar mais viva, e estão compartilhando isso com outras. O potencial de espalhar uma mensagem exponencialmente de uma mulher para outra é enorme. Eu amo aquele versículo do Salmo 68:11 que diz: "O Senhor deu a palavra e grande é o exército das mensageiras das boas novas." Não creio que isso esteja promovendo um grande número de mulheres pregadoras. Creio que está falando de um grande número de mulheres que ouvem a palavra do Senhor, que a guardam no coração e não conseguem deixar de compartilhá-la com outras mulheres. Elas anunciam as boas novas e formam um grande exército. E estamos vendo isso acontecer de maneira simples. Não simples à luz da eternidade, pois são significativas, mas em pequenas formas. Deixe-me dar apenas alguns exemplos. Recebemos recentemente uma ligação em nosso centro de atendimento de uma mulher chamada Judy, que lidera um estudo bíblico em Soldotna, no Alasca. Espero que eu tenha falado certo. Ela lidera um estudo bíblico de 12 a 15 mulheres naquela comunidade. Elas gravam os encontros e depois ela envia o áudio para uma amiga em Yakutá, uma aldeia esquimó indígena americana que ensina as mesmas verdades e recursos às mulheres de lá. Elas estudaram a série de Abacuque que havíamos publicado e ela ligou para pedir o estudo de Ruth. Disse que precisam de algo para fazer durante o inverno lá. Então a mensagem está se espalhando de Soldotna, no Alasca, para essa aldeia indígena esquimó americana, onde provavelmente nem temos uma estação de rádio, mas elas estão levando esses recursos e espalhando-os. Recebemos um e-mail há poucas semanas de uma editora no Egito que imprimiu e distribuiu Mentiras em que as Mulheres Acreditam em árabe e agora nos informou que está enviando o livro para o Líbano. Essa editora tem uma organização irmã que produz programas para a TV cristã via satélite naquela região do mundo. E eles querem produzir um programa de TV para mulheres no mundo árabe, abordando os desafios e questões que as mulheres enfrentam. E querem usar Mentiras em que as Mulheres Acreditam como base para esse programa cristão, os temas, os tópicos. Eles disseram: "Talvez até chamemos o programa de Mentiras em que as Mulheres Acreditam." E queriam saber como poderiam obter autorização para prosseguir levando essa mensagem de forma simples e direta até os confins da Terra. Na semana do nosso 10º aniversário, recebi 2 tweets da mesma mulher, um logo após o outro. O primeiro dizia: "Oi, senhorita Nancy. Agradeço a Deus por você e pelo Aviva Nossos Corações. Tenho ouvido todos os dias aqui na Arábia Saudita. Mudou minha vida." Depois ela enviou um segundo: "Só quero agradecer porque minha vida foi transformada por meio do seu ministério. Todos os dias eu ouço e compartilho com algumas amigas." Ela contou para duas, que contaram para duas, que contaram para duas e assim por diante. E há muitos, muitos exemplos de como isso está acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá e em outros países. Um movimento de base de mulheres em que não sou apenas eu influenciando suas vidas por meio do ensino, mas elas estão recebendo isso no coração e reproduzindo a verdade de Deus na vida de outras pessoas. E então, essas mulheres se tornam um movimento amplo de mulheres que oram fervorosamente, individual e coletivamente, por um verdadeiro avivamento na igreja. Como parte desse movimento de base, imagino milhares de ministérios de mulheres em igrejas locais, estruturados, equipados e preparados para discipular mulheres nos caminhos de Deus, dentro do contexto da igreja local. Recebi um e-mail, apenas algumas semanas atrás, de uma mulher que disse: "Quero contar sobre um avivamento no coração das mulheres da minha igreja." Nossa líder do Ministério de Mulheres, Kelly Bledsoe, me falou sobre o Aviva Nossos Corações. Agora ela contou a todos os líderes de pequenos grupos e todos com quem converso na igreja estão comentando sobre o Aviva Nossos Corações. Este ano, nossa igreja iniciou um estudo bíblico para pequenos grupos de mulheres. Tivemos mais de 225 mulheres inscritas. No próximo ano, parece que usaremos o Buscando a Deus ou a trilogia da Quebrantamento em nossos pequenos grupos. Muitas vezes rimos e dizemos: Deus está fazendo algo. Ele está usando Kelly para liderar as mulheres em uma das maiores igrejas da nossa cidade. Acho que foi em Alexandria, Louisiana, de onde veio essa mensagem. E ela tem pouco mais de 30 anos. Por favor, continuem com o podcast. Eu amo. Por favor, mantenham o nosso Ministério de Mulheres em suas orações. O tipo de discipulado de que as mulheres mais precisam acontece no contexto da igreja local, onde elas vivem a vida juntas, mulheres mais velhas ensinando as mais jovens. Essa é uma grande parte dessa visão para os próximos anos. Ver um ministério mais intencional, no estilo de Tito II, sendo desenvolvido nas igrejas locais, onde mulheres mais velhas ensinam às mais jovens o que é bom. Isso é mais fácil de falar do que de fazer. Uma líder de ministério feminino me disse recentemente: essas mulheres, quando os filhos estão saindo de casa, estão voltando ao mercado de trabalho e não estão disponíveis. Elas não têm tempo para ensinar as mulheres mais jovens. As mulheres mais jovens estão desesperadas. Elas assumem a responsabilidade e dizem: nós vamos liderar algo. Dentro de 2 anos, elas ficam esgotadas, porque não é a fase certa da vida para elas, com filhos pequenos, estarem exercendo a liderança. Queremos promover esse movimento de Tito II. Temos disponível um livro sobre Tito II chamado Adornadas, sobre como é, na prática, mulheres mais experientes nutrirem e discipularem mulheres mais jovens, a próxima geração. Estamos pedindo ao Senhor que nesses próximos anos também nos ajude a desenvolver um esforço integrado de palestrantes e autoras fundamentadas biblicamente, que estejam alinhadas na mesma mensagem, levando essa mensagem adiante. Várias dessas mulheres estão escrevendo livros neste momento, um sobre maternidade, outro sobre casamento. Livros que eu não posso escrever, mas que são escritos por mulheres verdadeiras de Deus, que agora estão em uma fase da vida em que já viveram essas experiências. Elas estão escrevendo essa mensagem de avivamento e de feminilidade bíblica para que a mensagem seja divulgada de todas as maneiras possíveis. Queremos confiar em Deus por uma presença mais ativa à medida que Ele realiza a obra em outras línguas, países e culturas. Estamos crendo em Deus, tanto nos Estados Unidos quanto no exterior, na América Latina. O espanhol é a segunda língua mais falada nos Estados Unidos e a quarta língua mais falada no mundo. Temos muitas outras oportunidades. Nossos livros estão atualmente, creio eu, em 18 idiomas. mas queremos focar no mundo hispânico, dentro e fora dos Estados Unidos, para levar essa mensagem de feminilidade bíblica. Também queremos confiar em Deus para levantar mulheres que não apenas estejam experimentando a liberdade e a plenitude em Cristo, mas que sejam frutíferas. Não apenas discipulando outras mulheres, mas que tenham um coração para alcançar mulheres oprimidas, mulheres necessitadas em questões nacionais e internacionais. Creio que nos próximos anos, Deus dará ao ministério algumas causas com as quais as mulheres poderão se envolver. Acho que o ministério em prisões femininas será uma delas. Pela primeira vez na história do nosso país, temos mais de 1% da população encarcerada e muitas dessas pessoas são mulheres. Muitas das mães a quem ministramos têm filhos ou filhas encarcerados. E mulheres alcançando outras mulheres, como diz Provérbios 31, ela estende as mãos ao necessitado. Creio que há questões dentro e fora do país nas quais o Senhor permitirá que mulheres tocadas pelo Evangelho alcancem e façam diferença na vida de outras mulheres.
Nancy DeMoss Wogemuth tem nos lembrado de algumas das sérias necessidades dos nossos dias. Ela também tem descrito como Deus está usando o Aviva Nossos Corações para atender a essas necessidades. Este conteúdo foi gravado em 2011, nos primeiros dias do Movimento Mulher Verdadeira. Naquela época, Nancy compartilhava o que a levou a dar esse passo de fé, explicando as convicções e o desejo profundo que Deus havia colocado em seu coração para chamar mulheres a viverem à luz da sua verdade. Ela compartilhou essa mensagem com alguns amigos do ministério, agradecendo por suas orações e apoio ao longo de 10 anos e lançando uma visão para o futuro. Ela falou com esse grupo sobre algumas grandes oportunidades que o Aviva Nossos Corações está enfrentando. Ela começou descrevendo o site recém-lançado, adaptado para dispositivos móveis. E esse era apenas o começo das maneiras pelas quais Deus estava agindo para que pudéssemos alcançar as novas gerações usando novos canais de ministério.
Aplicativos móveis. Tantas coisas que tornarão a mensagem mais acessível, especialmente para a geração mais jovem. E precisamos alcançar essas mulheres mais jovens que não conhecem outra verdade além da verdade pessoal e que precisam ter suas vidas colocadas sob a autoridade da palavra de Deus. Queremos expandir e desenvolver essa área e também alcançar líderes de ministérios femininos para capacitá-las, treiná-las, mobilizá-las e encorajá-las, mobilizando um exército de mulheres que amam a palavra. Há muitas delas pelo país, mas creio que existem dezenas de milhares, talvez um dia centenas de milhares de mulheres que queiram fazer parte do que Deus está fazendo por meio desse movimento e que servirão em suas próprias comunidades como embaixadoras do avivamento. Queremos desenvolver e distribuir recursos de todas as formas, impressos, internet, vídeo. O Manifesto da Mulher Verdadeira é um ótimo recurso para ajudar as mulheres a entenderem do que estamos falando. Se você deseja obter o Manifesto da Mulher Verdadeira, basta visitar o nosso site www.avivanossoscorações.com e acessar a transcrição deste episódio, que você encontrará o link para fazer o download do manifesto. Assim você poderá ler com calma, refletir sobre o conteúdo e, se desejar, compartilhar com outras mulheres. Mary Cassian e eu co-escrevemos o estudo Mulher, Design Divino, Sua Verdadeira Feminilidade, um estudo bíblico de 8 semanas sobre feminilidade bíblica. Estamos muito animadas com esse recurso. No início do ministério, começamos a falar sobre o fato de Oprah Winfrey, uma apresentadora americana famosa, ter tido uma influência gigantesca na cultura americana. Algumas de vocês devem ter assistido à série final de despedida dela. Alguém me enviou um trecho de apenas uma parte, que foi tudo que consegui ver, em que um grupo de mulheres, liderado por alguma cantora ou atriz famosa, não me lembro quem, levantou-se no palco. Uma jovem, acompanhada por duas ou três dezenas de outras jovens, disse basicamente a Oprah: "Nós somos suas filhas, somos o produto do trabalho da sua vida." Elas estavam agradecendo a influência que ela teve em suas vidas. Era possível ver que Oprah, que está na casa dos 50 anos, teve uma influência enorme sobre a geração mais nova. O fato é que as mulheres, na maioria das nossas igrejas, foram mais influenciadas em sua maneira de pensar por Oprah do que pelos seus pastores. Isso não é uma ofensa aos pastores. Eu estou apenas dizendo que foi assim. Ela e outros que defendem essa filosofia de que a verdade pessoal é a autoridade têm transmitido essa filosofia amplamente para a mente e o coração das mulheres por todos os meios imagináveis: publicações, eventos, internet, mídia. Onde quer que você olhe, essa influência infiltrou e permeou a cultura. Falamos internamente sobre como queremos confiar em Deus para usar todos os meios que temos. Não somos um ministério de rádio, somos um ministério de mensagem, um ministério de missão. Queremos usar todos os recursos disponíveis para levar o Evangelho, a verdade absoluta da palavra de Deus, à vida das mulheres, para que essa forma de pensar se torne tão difundida na vida delas quanto a influência de Oprah se tornou em nossa cultura. Quando eu penso na dimensão do que Deus colocou em nosso coração e no que será necessário para realizar tudo isso, eu fico assustada. No âmbito humano, isso não é possível. É muito maior do que nós. Mas quando eu olho para o Senhor, percebo que os seus recursos não são limitados. Seu poder é grande. Essa é a própria natureza do avivamento. Deus fazendo o impossível contra todas as possibilidades humanas. Como o grupo de conselheiros do ministério, temos imaginado como o fundamento que foi lançado ao longo desses anos poderia se expandir exponencialmente no futuro. Se Deus quiser prover diferentes tipos de recursos, pessoas, conexões. A parceria com a Muri Publicações é um grande exemplo disso, assim como a Rádio Muri e outras parceiras que temos que podem ajudar a multiplicar a mensagem. Estamos apenas dizendo: Senhor, se isso vem de Ti, então providencie o que for necessário para que esse movimento aconteça nos próximos anos. Tenho plena consciência de que o movimento que estamos crendo que Deus realizará só acontecerá pelo poder do Seu Espírito. Não é por força, nem por poder, nem porque eu seja uma autora ou palestrante especialmente talentosa ou capaz. Eu sei disso, mas também sei que temos um Deus muito, muito grande e que temos amigas como vocês, não apenas nesta sala, mas em todo o país, em outras partes do mundo, que compartilham essa visão, que querem fazer parceria conosco e que têm caminhado conosco. Não podemos fazer isso sozinhas e, graças a Deus, não tivemos que fazer. Vocês têm sido parte da comunidade da fé que tem estado ao nosso lado. E eu só quero dizer que, para todas nós, de qualquer forma, isso significa entregar uma parte da nossa própria vida. Cristo realmente é digno de tudo isso e muito mais. Eu tenho pensado naquela última cena do filme A Lista de Schindler. Se algumas de vocês já assistiram a este filme ou estão familiarizadas com ele, quando Schindler, ao longo daqueles anos, vendeu seus bens para poder comprar judeus e salvá-los de serem mortos pelos nazistas. Há uma cena muito poderosa no final. São as últimas horas da Segunda Guerra Mundial e Schindler está cercado por esse grupo de pessoas que ele trabalhou tanto para salvar, e elas estão imensamente gratas por tudo que ele fez. Mas Schindler está em conflito. Há, na verdade, um senso de remorso e vergonha, porque ele olha ao redor para aquelas pessoas, acho que eram cerca de 1.100, cujas vidas ele havia salvado por meio de sua generosidade sacrificial e coragem. Mas ele olha ao redor e começa a pensar em quantos mais ele poderia ter salvado se tivesse tomado algumas decisões diferentes em sua vida. Ele diz quase que para si mesmo: eu poderia ter tirado mais pessoas de lá. Eu poderia ter tirado mais. Ele diz: eu desperdicei tanto dinheiro. Eu não fiz o suficiente. Seus amigos ali, tentando consolá-lo, dizem: mas há 1.100 pessoas aqui. Há gerações que agradecerão a você. Mas isso não é suficiente para Schindler. Ele olha para o carro e diz: este carro, eu poderia ter vendido este carro. Por que é que eu fiquei com este carro? Eu poderia ter salvado mais 10 judeus se tivesse vendido este carro. Então ele tira o broche de ouro nazista da lapela, levanta-o e diz: isso é ouro. Eu poderia ter tirado mais 2 ou pelo menos mais 1 se não tivesse ficado com esse broche. Ele chora, começa a soluçar, desaba e diz: eu poderia ter tirado mais 1 e não tirei. Eu não acredito de forma alguma em doações motivadas por culpa, mas tenho sido inspirada ao pensar nessa cena, não apenas em termos de recursos financeiros, mas em termos de entregar nossa vida por causa de Cristo e do seu Evangelho. Perceber que, qualquer que seja o pedido de Deus a nós, aqui e agora, nesta vida, eu não estou falando apenas do Aviva Nossos Corações, eu estou falando de onde quer que Ele esteja levando você a investir os seus recursos, sua vida, seu tempo, seus esforços, seu coração e sua energia. Qualquer que seja o pedido, você acha que há alguma chance de, quando chegarmos ao céu, dizermos: eu gostaria de não ter dado tanto tempo, coração, esforço, dinheiro? De forma alguma. Eu sei que vou dizer ao olharmos para aquelas mãos marcadas por pregos: eu gostaria de ter dado mais. Eu gostaria de ter dado mais. Mais uma palavra, mais uma família, mais um casamento. Isso não é de forma alguma uma tentativa da minha parte de dizer: vocês deveriam fazer mais. Deus está falando ao meu coração e dizendo: o tempo é curto, a eternidade é longa, e as oportunidades diante de nós são tão significativas para influenciar e impactar uma geração, para resgatá-la. Temos Evas e Marias neste mundo. Evas que vivem segundo a sua própria verdade pessoal, e Marias que dizem: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Eu quero crer que Deus levantará uma nova geração de Marias, que serão servas do Senhor, instrumentos para trazer a vida redentora e a verdade de Cristo, nosso Salvador, a este mundo.
Nancy DeMoss Wolgemuth compartilhou parte do que está em seu coração para os dias que virão. Estamos orando para que Deus conduza o Aviva Nossos Corações a novas áreas de eficácia. Ela compartilhou essa mensagem com alguns amigos deste ministério que creem nessa missão. E Nancy, como eles responderam?
Foi muito encorajador ver que muitos dos que estavam naquele encontro realmente abraçaram uma visão do tamanho de Deus. Eles reconhecem que o Aviva Nossos Corações está preparado para ter um impacto ainda maior no reino nos próximos anos. E quando falamos de crescimento e impacto, não estamos falando disso como um fim em si mesmo. Nosso objetivo é servir e contribuir para o avanço do reino de Deus. Isso significa abraçar novas oportunidades na radiodifusão, no ministério em outros idiomas, nas mídias sociais e em outras novas formas de comunicação, algumas das quais são essenciais para alcançar a próxima geração de mulheres com a verdade de Deus.
Louvamos a Deus por este ministério que há 25 anos tem sido usado para abençoar milhares de mulheres e incentivá-las a remar contra a maré cultural. Hoje, o Ministério Aviva Nossos Corações está presente em dezenas de países, com materiais e podcasts traduzidos em vários idiomas. Estamos também presentes nas várias redes sociais, facilitando o compartilhamento de conteúdo. Você pode ainda acessar os nossos recursos através do aplicativo Revive Our Hearts e ao clicar no idioma português. Todos os recursos citados neste podcast estão disponíveis no nosso site ou no link aqui na transcrição. Amanhã vamos começar a série Aleluia, uma celebração de louvor. O significado de Aleluia é mais do que apenas louve ao Senhor. Venha explorar o significado mais profundo dessa poderosa expressão de louvor. Aguardamos você aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wolgemuth, sustentado por seus ouvintes e dedicado a chamar as mulheres à liberdade, plenitude e abundância em Cristo.